As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu concurso para assistentes operacionais na vertente de bolsa, com a validade de um ano. Na proposta de emprego, os serviços do CHMT referem que o candidato irá integrar a equipa de assistentes operacionais da instituição, tendo como principais responsabilidades auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, nas atividades de vida diárias, de acordo com as orientações do enfermeiro, assegurar a limpeza de espaços, materiais e equipamentos sob a orientação do profissional de saúde e assegurar as atividades de apoio ao funcionamento dos diversos serviços e unidades. Refira-se que a candidatura deverá ser formalizada mediante a apresentação obrigatória de currículo, certificado de habilitações ao nível do 12º ano, declaração do candidato evidenciando total disponibilidade para realização de trabalho por turnos, entre outras. A candidatura deverá ser enviada com indicação da referência ao anúncio a que se candidata por e-mail para recrutamento@chmt.mine-saude.pt e isto até ao próximo dia 21 de novembro. O Sporting de Tomar está a preparar o embate europeu diante dos espanhóis do Caldes para a segunda mão da Taça Europe, ex-Sers. O jogo terá lugar neste sábado pelas 19 horas portuguesas, sendo que a ERTE fará a transmissão em exclusivo para Portugal por áudio e vídeo em direto para todo o mundo. Os Leões, recorde-se, venceram em Tomar por 4-2, pelo que agora estão confiantes de que podem segurar esta vantagem e seguir para os oitavos de final da prova, onde deverão ter pela frente os italianos do Sarzana. Mas primeiro há que ultrapassar o Caldes, um osso duro de roer, localidade da região da Catalunha, que conta com cerca de 17 mil habitantes. A ERTE acompanhou o último treino dos Leões em Tomar, altura em que Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior de hóquei em patins, expressou confiança num bom resultado, ainda que espere alguma hostilidade.
Espera-se realmente uma deslocação difícil, com uma equipa que tem feito um bom campeonato a nível interno. Demonstrou aqui também na primeira eliminatória que tem uma equipa forte, uma equipa recheada de valores, e obviamente vamos ter que sofrer muito em Espanha para passar à segunda eliminatória, mas estamos determinados nesse sentido. Esperamos conseguir avançar esta eliminatória. Vai encontrar um pavilhão diferente deste, um ringue mais pequeno, com outro tipo de chão para patinar, por isso é importante garantir a adaptação ao piso, que vamos fazê-la no mesmo dia, no sábado de manhã, coisa que o adversário dedicou aqui na nossa casa. Tivemos muita dificuldade no acesso à nave, ainda que ela esteja regulamentada e que delivra-se à equipa visitante. Tivemos que recorrer à SER nesse sentido, mas neste momento está garantidas as condições para fazermos um treino de adaptação, mas com estes entraves todos parece que vão criar um clima hostil à nossa equipa, e só uma equipa forte, com jogadores fortes, é que vamos conseguir os nossos intentos.
Estão preparados para isso, para esse clima hostil? É quase uma certeza, é isso que vão encontrar?
Sim, não tenho grandes dúvidas disso, e temos falado nisso durante a semana, o treinador tem falado disso durante a semana. Penso que é nestas alturas que nos tornamos mais fortes, e certamente vamos ter uma equipa do Sporting Tomar determinada e forte.
Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa trabalhou bem durante os últimos dias, com treinos muito intensos, pelo que está otimista num resultado positivo.
Se não tivermos intensidade, muito dificilmente conseguimos discutir os jogos. Foi uma boa semana de treinos, estamos confiantes para o jogo em Barcelona. A equipa sabe das dificuldades que poderá encontrar. Já aqui em casa o Caldes fez um bom jogo e criou-nos muitas dificuldades. Portanto, em casa deles, seguramente que ainda será pior. Portanto, mas estamos conscientes disso, vamos tentar ter as nossas armas para ampliar a vantagem, que é esse o nosso objetivo. Não vamos estar a pensar em empatar ou perder por um, não. Vamos pensar em ganhar o jogo, porque só assim é que se consegue ter a esperança de passar esta eliminatória.
As câmaras de Tomar e Orange estiveram reunidas no sentido de se fazer um ponto de situação em torno da última época balnear na praia fluvial do Agroal, uma atração turística que está precisamente nos dois concelhos. É notório, ainda assim, que o lado oriense está bem mais cuidado e é lá que reside o potencial daquela estrutura. Nesse sentido, a autarquia nabantina comprometeu-se, já para 2019, rever inúmeros aspectos, a exemplo da segurança, da recolha de lixo, sem esquecer a necessidade de um estacionamento ordenado. Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, marcou presença na reunião e garantiu total disponibilidade para trabalhar no sentido de melhorar esses vetores, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia, recordou que o orçamento para 2019 prevê intervenções no Agroal.
Foram abordados alguns assuntos que convém corrigir, melhorar, nomeadamente as acessibilidades, a utilização de equipamentos de recolha de lixo, os estacionamentos, a ocupação do espaço por vendedores ambulantes, a segurança, a melhoria das margens do rio que permitam a utilização pelos veraneantes e pelos banhistas, e ficou em agenda se tentar, juntamente com a Junta de Freguesia, essencialmente, a melhoria destes aspectos lá considerados. Eu, na qualidade de representante do município, manifestei a total disponibilidade por parte do município para colaborar nas ações que eles têm em vista.
Relembrar que está previsto no orçamento de 2019... Se hoje não me engano, que eu acho que a última vez disse que era da margem esquerda, não, é da margem direita do rio. Pronto, o arranjo, o projeto de arranjo da margem direita do rio, com a construção de um parque de estacionamento cá em cima e com escadaria até em Madeira, obviamente, não é? Passadiços, pois é esse o termo, até cá abaixo, e portanto está previsto também no orçamento de 2019.
A Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca de Tomar está a assinalar, até este sábado, 21 anos de existência nas atuais instalações. As celebrações contam com um vasto programa, do qual deu conta à ERTS, a vereadora Filipa Fernandes, que abordou também a questão em torno das obras tão ansiadas para a estrutura propriamente dita.
Temos um projeto, efetivamente, que está a decorrer. Já tivemos aqui profissionais na área a fazer o levantamento de todas as necessidades que a biblioteca tem, porque tem, efetivamente, é um espaço que durante 20 anos não sofreu grandes manutenções, grandes alterações, e está, efetivamente, a necessitar, urge que olhemos para este espaço de outra forma, porque não basta trazer momentos culturais, é preciso também proporcionar que este espaço seja acolhedor e que tenha condições não só para os trabalhadores, mas para aqueles que o visitam. E neste momento está um projeto a decorrer para que possamos renovar não só a parte, portanto, todas as lacunas que já se foram detectadas, que existem neste espaço, tanto exterior como interior, porque existem lacunas não só dentro do edifício, dentro do espaço, mas também fora, como é visível, por exemplo, estes espaços que criam becos, não é? Por assim dizer, eles são propícios que no fundo se tornem espaços de algum esconderijo, se pode assim dizer.
Má utilização, não é?
Má utilização, que não é isso que se pretende da biblioteca. Portanto, há que repensar o espaço, não só interior, mas exterior. Portanto, isso está a ser, já foi pensado, está a ser trabalhado o projeto, para depois colocarmos em prática. Também dar-vos nota de que desafiámos o IPT, para criar um novo design de cartões, de identificação dos serviços, mais moderno, seja das casas de banho, seja do espaço de leitura infantil. Portanto, criar um novo design. Portanto, os alunos de artes do IPT este ano, no projeto final, tiveram esse desafio, e já escolhemos aquele que vai ser
da nova imagem, né?
Nova imagem da biblioteca, que também acresce o logotipo, um novo logotipo, uma nova imagem, e é isso que se está a trabalhar.
Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Torres Novas no cumprimento de mandado de busca e apreensão por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes. Na sequência de buscas realizadas à residência do indivíduo, registro para a apreensão de 3 plantas de cannabis, 188 gramas do mesmo produto, pronto a consumir, uma balança de precisão, diversos materiais para construção de estufas, diversas substâncias químicas para potenciar o desenvolvimento das plantas. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
3 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana no decurso da Feira do Cavalo da Golgã. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, confirma as detenções, justificando uma com a posse ilegal de arma. Ainda no que a intervenções das autoridades diz respeito, lugar ao auxílio a 26 pessoas que se perderam. Confirma-se o extravio de 13 carteiras, das quais 11 foram recuperadas e entregues aos seus legítimos proprietários. Durante o período da feira, registaram registaram-se 8 acidentes de viação, dos quais resultaram 2 feridos leves, sendo que a GNR emitiu 153 autos de contraordenação ao Código da Estrada e ainda 6 autos de contraordenação no âmbito da legislação policial, de onde se destacam 3 por venda ambulante ilegal e 1 por falta de licença de funcionamento de estabelecimento. As ações contaram com o apoio da Unidade de Segurança e Honras de Estado, da Unidade de Intervenção e da Unidade Nacional de Trânsito, sendo empenhados diariamente cerca de 100 militares, 28 viaturas, 14 lípedes e 2 binómios sinotécnicos.
Rádio Air, informação.
A unidade hospitalar de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, já tem em funcionamento o novo Hospital de Dia de Medicina Interna, que ocupa uma ala do 10º piso do edifício hospitalar, onde se encontram disponíveis serviços administrativos e de prestação de cuidados de saúde. O Hospital de Dia, que já existe nas unidades hospitalares de Tomar e Torres Novas e que passa agora a existir em todo o CHMT, tem como objetivo centralizar no Hospital de Dia de Medicina Interna o tratamento de doenças autoimunes e seguir os doentes de consulta desta especialidade e resultou de um investimento da ordem dos 70 mil euros. Fátima Pimenta, a diretora do Serviço de Medicina Interna, sublinha que a Nova Valência tem como missão prestar cuidados de saúde especializados.
Pretendemos ter um atendimento diário dos nossos doentes, das várias áreas preferenciais da medicina interna que nós seguimos aqui. São as doenças autoimunes, as doenças hematológicas e a área da hepatologia. Temos duas colegas que se formaram em Coimbra, no ZUC. Uma veio ano passado para cá e outra veio este ano. E, portanto, são áreas muito importantes para a medicina interna e que nós, umas continuamos, outras iniciamos. Aqui vamos ter seguimento desses doentes todos os dias das 9 às 9. Vamos ter um médico que vai estar destacado para dar apoio ao serviço do Hospital Dia e o apoio das senhoras enfermeiras. Em relação aos médicos, aquilo que nós pretendemos é que durante a manhã, portanto, haja um médico a dar apoio a doentes que até não têm consultas marcadas, que têm qualquer complicação e, portanto, entram em contacto, dá um telefone do Hospital Dia, ligam para esse telefone, se nós pudermos dar um apoio telefónico, a dizer faça assim, faça assado, tudo bem. Se for preciso deslocar-se, desloca-se cá e há, portanto, um médico que vai, e as senhoras enfermeiras, que vamos assistir esse doente. Portanto, achamos que isto vai ser um benefício para a população e vai ser um benefício para todos. Porque nesse aspecto é uma maneira de esses doentes que têm uma agudização de uma doença crónica não irem à urgência, que depois também tem o problema que os médicos que estão na urgência não conhecem os doentes. Portanto, nós aqui, depois já sabemos quem são os doentes, temos aqui o processo, vamos ver o que é que se passa e orientamos esses doentes e eles não vão ter que passar pela urgência. Por outro lado, também a consulta externa não fica tão sobrecarregada porque não temos que estar a marcar os doentes de mês a mês. Isso é muito complicado porque também não temos vagas. Nós assim vamos conseguir tirar alguns doentes da urgência. Estes doentes que nós seguimos aqui são doentes com doença crónica, não é? E as pessoas com doença crónica nós vemos 3 em 3 meses, 5 em 5 meses, 6 em 6 meses, consoante a patologia. Mas todos eles, por vezes, têm situações agudas. Em vez de ir à urgência, não é? É mais um peso na urgência. E esses doentes, que são seguidos por nós, ligam para aqui e nós atendemos e resolvemos a situação. Além disso, ainda vamos ter a possibilidade, por exemplo, para colegas em Tomar ou em Torres Novas, que têm algum doente que precisa de uma orientação específica e de um seguimento semanal. Nós, portanto, aqui o Hospital de Medicina Interna também pode receber esses doentes, ou que estão internados, para fazer um follow-up na semana a seguir, por exemplo. O doente tem alta, ainda não está totalmente estabilizado, na semana a seguir precisa de ser visto. Marca-se uma consulta no Hospital Dia e o doente é visto aqui orientado.
A Tenda Branca, situada na área do Mercado Municipal de Tomar, vai receber neste sábado, a partir das 15h30, um Agosto Solidário, iniciativa da Junta Urbana e que tem assim a componente de ajudar a dar um Natal melhor a quem precisa, neste caso, através dos cabazes que a freguesia tem por norma entregar aos mais carenciados. Cristina Lopes, da União de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, perspectivou este evento para a ERTS.
Será a intenção de ser um momento de convívio, um momento em que se vão contar histórias, portanto, não só para crianças, portanto, para toda a família. Vão haver jogos tradicionais e, claro, sendo um magusto, castanha assada, vamos ter também água a pé e vamos ter bebidas para as crianças, portanto, não só bebidas alcoólicas. Será um evento solidário, por isso a entrada serão 5 euros, com oferta de um cartucho de castanhas e todo o valor irá reverter para para o cabaz de Natal da Junta de Freguesia. Este evento é dinamizado pela Comissão Social de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e tentámos fazer algo diferente e que as pessoas fiquem com novas experiências com isto também das histórias.
Isto aqui nota-se um papel que está a ser cumprido plenamente pela Junta de Freguesia, neste caso a Junta de Freguesia Urbana, não só ao nível cultural, neste tipo de organizações, mas também aqui nesta vertente mais solidária. Vocês têm noção, por exemplo, neste ano, se de facto ainda há muitas pessoas com esta necessidade que obriga a Junta a desempenhar este papel?
Sim, claro que sim, os pedidos são muitos, chegam a nós de outras instituições também, portanto, da Segurança Social, da Câmara Municipal, às vezes são apenas situações transitórias que precisam de um apoio pontual, outras vezes situações mais complicadas, mas neste momento, com a Comissão Social de Freguesia, estamos a trabalhar em rede para que algumas destas situações sejam tratadas da melhor maneira. Temos sempre muitos pedidos, temos sempre muitas pessoas que se inscrevem para o cabaz de Natal. Todas as situações são avaliadas individualmente, consoante a carência de cada pessoa, e queremos que pelo menos sempre serem apoiadas, mas pelo menos na altura do Natal, que não lhes falte o mínimo para terem um Natal mais feliz.
A Oliveira do Mouchão, em Mouriscas, Conselho de Abrantes, é finalista ao concurso nacional que habilita a árvore portuguesa vencedora a concorrer à votação para a Árvore Europeia do Ano, tendo sido indicada pela Câmara Municipal de Abrantes. A União da Floresta Mediterrânica é o organizador do concurso nacional. O concurso da Árvore Europeia do Ano surgiu no ano de 2011. Desde então, o número de países envolvidos no concurso cresceu de 5 para 13. O concurso europeu é uma fase final constituída pelos vencedores dos diferentes prémios nacionais. A Câmara de Abrantes apela agora a todos os cidadãos que participem votando na mais velha árvore do país, com 3.350 anos, localizada na freguesia de Mouriscas. O período de votação online decorre até 20 de novembro, até às 23h59, hora portuguesa, sendo que cada pessoa só pode votar uma vez. O Núcleo de Árbitros de Futebol do Ribatejo Norte, com sede em Tomar, na Navância, assinalou 21 anos de existência, com a realização de um seminário que decorreu com casa cheia no Salão Nobre do edifício da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais. O destaque esteve centrado nas presenças de Artur Soares Dias, árbitro internacional, e de Duarte Gomes, antigo árbitro, que abordaram as questões relacionadas com a modernização no setor. O primeiro convidado a intervir foi precisamente Duarte Gomes, para deixar clara a posição de que é favorável a introdução de tecnologia no futebol, referindo mesmo que é vantajoso ter a possibilidade de decidir para além dos olhos do árbitro.
Eu tive o privilégio e a sorte de acompanhar as duas primeiras reuniões que o International Board fez em relação a montar esta ferramenta, uma na Suécia e uma nos Estados Unidos, em Nova Iorque. E, portanto, tive o privilégio e a sorte de estar presente naquele que foi a montagem do processo, juntamente com outros países que, na altura, estariam a representar as suas federações. E, portanto, a falarmos do protocolo, a perceber o protocolo, inclusive a dar indicações sobre quais deveriam ser os timings, enfim, por aí fora. As coisas estavam mais ou menos, tinham um esqueleto e ali ganharam alguma forma. E, portanto, foi a partir daí que eu ganhei um interesse particular em relação a isto. Acho que toda a gente está de acordo que a tecnologia é importante no futebol e vem, de alguma forma, dar aos árbitros uma mais-valia que eles não tinham, que eu, por exemplo, nunca tive, e seguramente tinha errado muito menos do que errei, e errei muito, que era ter a possibilidade de decidir para além dos meus olhos e para além daqueles que são os olhos da equipa de arbitragem em campo. E, no fundo, ter um bocadinho de alguma justiça equiparada com o adepto. Eu costumava dizer sempre que o adepto tinha mais meios de decisão que o decisor.
Artur Soares Dias, por sua vez, quis sublinhar que prefere ser árbitro do que estar no vídeo-árbitro, garantindo mesmo que esta última função é mais desgastante.
Eu, se me derem a escolher entre ser VAR ou ser árbitro, de todo eu desejo ser VAR. Portanto, o meu desejo é continuar em campo, o meu desejo é continuar a ser árbitro e muito pouco VAR, porque eu sinto-me muito mais desgastado e fico muito mais cansado quando sou VAR do que quando sou árbitro. Só quem lá está com o rabinho assentado é que sente o quanto desgastante é que é aquela função, porque acaba por ser muito de uma elevada pressão para a tomada da decisão. Uma decisão que só se subscreve, por norma, felizmente, esperamos nós, a uma, máximo duas, espero eu, pelo menos é aquilo que tem vindo a acontecer, e quando são mais quezas, alguma coisa não está bem, ou o árbitro ou nós.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Esta semana, os vereadores do PSD apresentaram em reunião de Câmara uma proposta de extinção dos serviços municipalizados de águas e saneamento, o SEMAS, defendendo a transferência destes serviços para a orgânica da Câmara Municipal de Tomar, com a integração dos trabalhadores no seu quadro pessoal. É um tema de grande importância, a merecer uma alargada discussão, uma vez que também a maioria socialista está neste momento a equacionar a extinção dos SEMAS, não para integrar estes serviços na Câmara Municipal, como propõe o PSD, mas, antes, para criar uma nova empresa intermunicipal com competências na gestão em baixa das redes de abastecimento de água e da rede de saneamento. Segundo o projeto socialista, esta empresa intermunicipal agregaria alguns concelhos do Médio Tejo, sendo certo que, para já, concelhos como Abrantes, Torres Novas, Ourém e Entroncamento preferem ficar de fora. Não nos parecem ser estes dois caminhos boas alternativas para o futuro da gestão destes estratégicos serviços públicos municipais no nosso concelho. Por um lado, a proposta apresentada pelo PSD resulta de uma visão simplista dos atuais problemas que o SEMAS enfrenta, pois as responsabilidades da atual situação, denunciada na reunião de Câmara pelos seus vereadores, é consequência da ausência de uma direção política atenta, empenhada, que acompanhe e viva os problemas do SEMAS e a sua transformação em mero departamento municipal não resolveria esta grave insuficiência, antes a iria agravar. Por outro, a aposta da maioria socialista, que liquidando o SEMAS, aponta para a criação de uma nova empresa intermunicipal, em nada contribui para solucionar os problemas que hoje o concelho tem a nível do abastecimento de água e a nível do saneamento ou da falta dele. As únicas consequências que esta opção trará é afastar estes serviços públicos dos cidadãos, das populações, e abrir caminho a uma mais fácil e rápida privatização da água. O argumento de que o atual quadro legislativo não permite apresentar candidaturas a fundos europeus se os municípios não se agregarem em empresas intermunicipais está por demonstrar. O SEMAS dispõe de um quadro de profissionais competente que conhece os problemas quer da rede de abastecimento de água, quer da rede de saneamento do concelho, que sabe quais as melhores opções para os ultrapassar. O que os SEMAS precisam é de gestores políticos que acompanhem o seu dia-a-dia, que vivam os seus problemas, que os saibam ouvir, que lhes assegurem condições de trabalho e lhes garantam uma sensata autonomia de funcionamento.
Rádio Web. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.